Ouça, o negócio é o seguinte, seu pimpolho. Você só tem que fazer como eu.
Eu uso necessário somente.
Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio inédito do Animarcast S.A. Depois de quase 6 anos sem postar episódios novos, que é o Marcos Ramone e necessário somente necessário.
Oi galera, aqui é o Luiz Felipe e eu não tenho a menor ideia sobre frasezinhas legais de apresentação. Foi mal.
Aqui é o Felipe de Castro, Alan Finito e Alan.
E aí galera, aqui é o Alan. Faça ou não faça, não existe tentativa.
Então, para esse episódio, além do Luiz Felipe e o Felipe de Castro, que já são da equipe do Animação S.A., né, a gente também convidou o Alan, que é lá do blog InfoGeek. Tu quer falar mais sobre você, cara?
Eu cuido do InfoGeek, da convite, e InfoGeekCore.com. A gente fez a crítica do filme também. O foco é trazer de um jeito mais simples coisas do conteúdo nerd geek. Então, se você curte, tá convidado. Entra lá e dá uma olhada.
É isso aí. É, a gente vai deixar o link do InfoGeek aqui no link da postagem para vocês entrarem. E como vocês já devem ter percebido, o tema de hoje vai ser sobre o Mowgli. Primeiramente, a gente vai dar uma pincelada sobre a trajetória do Mowgli até então. A gente vai falar um pouco sobre o clássico da Disney, sobre as adaptações. Depois a gente vai fazer uma resenha com spoilers sobre esse último filme que a Disney lançou recentemente. E antes de começar, eu queria deixar com um recado. Pra quem não sabe, esse já é o 8º episódio. A gente já tem outros 7 episódios que foram lançados entre 2009 e 2010. Então, se vocês quiserem ouvir, é só acessar o Animação S.A., que todos estão lá. O podcast agora vai ser mensal. Vai ser lançado toda última sexta-feira de cada mês. E por último, se vocês quiserem deixar alguma sugestão, algum comentário sobre esse episódio, não deixe de mandar um e-mail pra gente, que é animaçãossa@gmail.com. Você terá.
Já que você está em cima, quer coçar meu rosto?
Vamos lá, Mowgli é coletânea, digamos assim, são várias pequenas histórias que foram publicadas primeiramente no final do século XIX. O autor é um britânico chamado Rudyard Kipling. Enfim, explorou bastante, conheceu bastante aquela região e tudo mais.
Eu achava que o livro já tinha uma história. São várias histórias, então?
São várias pequenas histórias, sim.
Todas as histórias giram em torno do Mowgli ou dos outros personagens?
Até onde eu sei, eu focado em cima do Mowgli, tá?
A história da animação clássica da Disney, eles pegaram um pedacinho de algum desses livros ou alguma história específica? Você sabe?
Não, é mais um... o filme da Disney, o desenho animado da Disney, né? Que é de 67, se não me engano. Ele é um apanhadão geral. Inclusive tem certos tons mais... Era bem aquela coisa de época do homem contra a natureza. No desenho da Disney, um dos escritores que estava lá com o Disney, até onde eu vi, ele queria até uma situação um pouco mais, digamos assim, mais dramática, com caçadores de peles querendo forçar o Mowgli a entregar o ouro, né? Aí o Disney olhou, não vamos fazer dessa maneira não e tudo mais e tal, e mantendo a ideia de fazer uma coisa mais para família, criança mesmo.
O roteirista original que teve a ideia de fazer o Mowgli foi o mesmo que fez A Espada era Lei.
É o Bill Peters.
Uma animação famosa, isso.
Sobre a animação clássica da Disney, vocês assistiam muito ela quando eram crianças?
Eu confesso que Mowgli não é a minha animação favorita da era de ouro Disney, não. Eu gosto de Branca de Neve pela importância que tem, não em termos narrativos, mas pela importância de ser o primeiro longa-metragem, ter toda aquela produção Disney, a própria dúvida dele mesmo, em que tipo de filme lançar.
Por ter tocado no assunto da Espada da Lei, eu lembro que eu assistia muito mais. Eu tinha o VHS de ambos, do Mowgli e da Espada da Lei. Eu vi os dois quase igual, só que eu curti muito mais pela narrativa, não sei porque era, tinha magia no meio, não tem ideia. Magia atraía mais do que animais falando, tá ligado? Então, eu curti muito mais.
Eu acho que o Branca de Neve, o time dele é muito, a história, sabe, é muito arrastada, sabe? O Mowgli, ele é mais dinâmico.
É, o Branca de Neve tem que ser visto como um grande laboratório, na verdade, né?
É
um protótipo, como é que as coisas são feitas. Por exemplo, o Disney, ele insistia que a animação ideal é aquela que imita o máximo possível o movimento real. Aí foi aquele lance que ele pegou todos os animadores dele, ele pagou um curso de expressão corporal, um curso de teatro, os caras pegaram o jeito de com atores de como que o corpo humano, digamos, se move, né? Porque você tem todo um timing ali, toda uma expressividade de filme antigo, inclusive.
Sem falar também que os personagens humanos de Branca de Neve, eles foram feitos utilizando a rotoscopia.
Mas o Mowgli também, não?
O Mowgli, eu tava vendo hoje um pouco daquele... dos extras do DVD, da edição platino, os animadores falavam que o Mowgli representa uma evolução em termos desse desenho da figura humana. Mas se você avaliar bem, o Mowgli, realmente, os personagens humanos que tem, que é só a menina no final e o próprio Mowgli, você tem um traço ali que define ele como... você consegue identificar com o humano, mas ele não deixa de ser um desenho. Diferente de Branca de Neve, que você consegue ver ali praticamente a rotoscopia dos personagens humanos. Eu já li num livro uma vez que a figura humana, para os animadores Disney, ela sempre foi muito complicada. Tanto que o personagem Branca de Neve do príncipe, ele teria uma participação muito maior na narrativa. Mas não conseguiram finalizar o desenho do príncipe. Só na década de 80 mesmo, você estabelecer aquele padrão do tipo Pequena Sereia, que ele manteve-se e mantém até hoje, de certa forma, aquele desenho que não é uma figura humana realista, tão realista quanto o de Branca de Neve, mas ela mantém um tom mais cartoon, mais desenho, cinema de animação Disney mesmo.
E tanto pra Pequena Sereia, no making of, eu vi o making of, eles usavam modelos, eles pegavam como modelo pra estrutura. Era meio que animar imagens de modelos que eles tinham. E em questão de animação também, eles pegavam animações e reciclavam, mudavam só os personagens, nem fizeram com Dame Vagabundo, etc. A gente pode ver no Mowgli também, tem muita coisa de outros movimentos de dança repetidos.
Depois do lançamento do Mowgli, o estúdio ficou muitos anos sem fazer nenhuma animação de destaque. Você acha que a morte do Disney influenciou nessa queda de qualidade do estúdio?
Eu não sei realmente se que eu posso dizer que foi a morte do Disney que influenciou essa mudança. Mas eu acredito que o principal fator seja... porque, querendo ou não, a Disney passa por aqueles diversos problemas internos, que teve a greve dos animadores, aí depois a morte do próprio Disney, e a gente não sabe necessariamente como que a organização em si se porta durante esses momentos. Até onde eu li nos livros e biografia, eles sempre tentam esconder isso, ou se não mostrar isso de uma forma mais obscura, dark.
Essa época também era a época da Guerra Fria, né? Você acha que isso influenciou também um pouco o estúdio?
Falaram da espada era lei. Eu acho que a espada era lei, ela tem muito mais essa questão da Guerra Fria do que o próprio Mowgli, o Menino Lobo. Na espada era lei, você tem uma cena que é a batalha dos dois bruxos, da bruxa e do Merlin. Aí eles não podem se transformar em dragão e nem podem desaparecer. Aí o Merlin, ele acaba virando um vírus e infecta a bruxa, que me fugiu o nome dela agora no momento. Essa referência de se transformar num vírus é exatamente o final da Guerra Fria, onde você já não tem mais um medo da ameaça nuclear, mas sim de uma ameaça de biológica. Então o filme trabalha mais com esse contexto do que o próprio Mowgli, Menino Lobo, que no meu ponto de vista ele continua com essa relação homem, natureza, enfrentar, superar seus medos. Eu realmente não consigo ver isso no Mowgli, não.
Depois que a animação foi lançada, depois do sucesso que ela fez nos cinemas, foram lançadas várias adaptações. A única adaptação que eu cheguei a ver foi o trailer de um live action lançado em 92, que é muito horrível. Vocês chegaram a ver alguma delas?
Eu acho que eu cheguei a ver esse filme, mas ele é totalmente esquecível, então não vou poder falar muito dele, não.
O Mogli já é adulto, né, cara? Nossa,
é, exatamente, ele parece até aquele personagem do Mortal Kombat, dos filmes do Mortal Kombat.
Então, esse daí era o... Em inglês o título é Rudyard Kipling's Jungle Book. Então, a premissa é ser a adaptação mais fiel possível, já que tem o nome do autor, pelo menos, né, então...
É, ele erraram miseravelmente.
Acho que o nome do filme é até O Livro da Selva, apenas.
Dessas adaptações eu não lembro de nenhuma. Mas eu lembro das animações, né, que passavam na TV.
Tinha uma deles pequenos. É, Filhotes da Selva o nome.
Eu não lembro que era, se eu assistia essa. Eu lembro muito bem do Esquadrilha Parafuso, que é a série spin-off só do...
Balu?
Isso, passava lá na época do TV Cruz.
Esse eu lembro que eu tinha a VHS, que era muito bizarro, porque tá na minha memória isso, só que se eu fosse assistir hoje eu ia achar muito besta, pelo jeito. Que a animação, que eu lembro da animação ser, eram pelo menos o trio principal, que era o Balu e o Mogli até. Mas a pegada era ter o Balu e os outros animais pequenos. E era a diferença, a única diferença era essa, inclusive.
As animações eu não lembro muito bem, na verdade. Eu lembro mais é do jogo do Super Nintendo. Porque era viciado.
Do jogo do Nintendo, do Mogli.
Do jogo eu lembro de Aladdin. Que, se não me engano, era do mesmo estúdio que fazia do...
É, o Aladdin, aquele jogo do Rei Leão, eles pareciam mesmo, sei lá, se eles usavam o mesmo template, sabe? Não dava só os sprites.
Que nem a Disney fazia com animações, opa.
Porque realmente, eu lembro que esses jogos do Rei Leão, do Mogli, eles eram muito parecidos, sabe?
Ó, deu uma pequena procurada aqui no meu grande Google. Era Virgin Interactive. E é, realmente, é do Aladdin, Rei Leão e Mogli.
Eu realmente lembro do Mogli do jogo que tinha pro NES. Eu gostava muito desse jogo. Ele seguia bem a narrativa do filme, eu não lembro do Super NES. Mas ele passava exatamente pelas fases da animação mesmo. E ele tacava umas bananinhas.
E antes de falar sobre o último filme do Mogli, daqui a pouco vai ser lançado mais um filme, uma outra adaptação.
Que é a do Andy Serkis?
Isso, essa mesmo.
E aí tem o Cumberbatch, o Christian Bale, uma galera ferrada fazendo.
Tu acha que vai ser bom o filme?
Eu acho que vão usar muito como termômetro o sucesso do Mogli de agora, pelo menos.
O foda desses filmes é que ele é igual barata mesmo. Quando lança um, lança dois. Tipo, você teve... Branca de Neve, teve várias versões de Branca de Neve. Aí você tem Mogli, você tem várias versões. Alice também, acho que você tem a versão americana, a própria versão da Disney, mas você tem outras versões da Alice também.
Exato, Alice é outra que tinha bastante live action e adaptações de animação e tal.
Cinderela, você tem ela da Disney, você tem ela de outro estúdio, e você tem ela um filme que traz a Cinderela num tempo contemporâneo. Aí vem aquelas enxurradas, né? Então eu acho que realmente esse vai ser o momento de vários remakes de...
Então, falando agora, há um ou dois anos teve uma Malévola, que era o jeito da Disney de falar, opa, não, isso aqui não é o que você tá pensando, poxa, é spin-off com a Malévola, vamos mudar a história. Mas é com base na Bela Adormecida ainda, né?
Cara, eu nem tive coragem de ver ainda.
Você.
Eu não consigo desconstruir a imagem da Malévola vilã. Porque a Disney construiu uma imagem de uma vilã tão forte no Bela Adormecida, né? Que você quase não tem a princesa, né? Que ela dorme boa parte do filme. Você deveria chamar Malévola e o Príncipe Felipe, né? Já que é um parte dos dois. E a Disney conseguiu utilizar a Malévola em jogos, até no Encantada mesmo, a vilã faz uma referência à Malévola. Então eu não consigo desconstruir a imagem dela como vilã. Meu orientador até pediu para rever o Malévola, o live action, e tentar ver sobre a minha pesquisa no filme. Mas eu tô tentando o máximo possível prolongar isso, porque eu não consigo desconstruir essa imagem dela de vilã.
Pro Malévola, depois, há um tempinho, foi tipo semana passada no máximo, que a Julie tinha anunciado que ia ter Malévola 2. Então já pra ter ideia de que vai começar isso de novo. Vão fazer as sequências do que já foi reciclado. Só que Malévola usou bastante da ideia de você não lembrar que era a Bela Adormecida. Então, por ela estar dormindo o filme inteiro, e o filme não ser mais dela, você acaba esquecendo que ela tá no filme. Você toma como base, mesmo o filme inteiro girando em torno do universo de Bela Adormecida, você tem como base o lado bonzinho da Malévola. É um jeito estranho de mostrar isso, mas...
Sim, só pra deixar claro, eu não sou contra esses remakes, mas eu gosto de saber a origem do vilão e as motivações que mantém ele a praticar a maldade. Eu acho isso interessante. E eu acho que é o que não aconteceu com Malévola. Talvez assim, a minha decepção é porque eu estava esperando essa história sobre da vilanidade dela e acabou não acontecendo isso.
Forget about your worries and your strife.
What's that?
That's a song about the good life.
What's a song?
You never heard a song before? Everyone's got a song.
Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o novo filme do Mogli, lançado pela Disney recentemente. E por consequência, a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você ainda não viu, seja avisado. Então, pessoal, vocês gostaram? O que vocês acharam? Gostaram do filme?
Sim.
Bastante. Inclusive, eu gostei mais dessa versão do que da própria animação.
É, com certeza.
A adaptação, acho que ela se destacou em vários momentos. Claro que ela peca em alguns aspectos comparado à animação, sim. Mas ela se sobressai em vários outros. Tipo assim, no filme se deu uma importância aos lobos ali e até uma humanização para mostrar como eles eram família.
Uhum. É no desenho, quase que mostra os lobos,
exatamente,
né?
Exatamente, não se dá essa importância aos lobos. E o interessante, pensando nesse aspecto, é que enquanto na animação o vilão é só citado no início, uhum, e apenas no meio dele que vai mostrar o vilão, não. Praticamente no primeiro momento do filme mostra-se o perigo dele, que ele representa pro Mogli. Achei isso assim fantástico e mostra essa busca do vilão em tentar matar o personagem principal.
Isso naquela claro cena da água, né, que ele aparece.
Isso, exatamente. A cena ficou fantástica. E só no meio da história que a gente vai conhecer o motivo por que o vilão quer matar o Mogli.
É, na animação clássica, o vilão é meio bobão, né, cara?
Exatamente, porque ele não mostra nenhum perigo ali. Acho que até a Cobra Kai, ela mostra um perigo maior do, né, que o próprio vilão.
É verdade.
E agora nesse filme, a Kai, eu acho que...
Eu discordo um pouco disso. Ela assume uma outra importância. Claro, ela representa...
Em comparação à animação...
Ela conta um pouco sobre a história do porquê que o vilão quer matar ele. O que na animação apenas cita, com a cobra, ela mostra. Que é aquela questão do pai lá.
Você não acha que essa cena foi meio jogada na história?
Não, eu gostei da ideia, porque ó, foi exatamente através do processo lá da hipnose dela que mostrou esse passado do Mogli, que fez ele entender o porquê dessa violência, dessa vingança do Shao Kahn, não sei se a pronúncia é assim, que é tanto matar, destruir o humano. Então eu achei assim, a cena muito, muito bacana. Eu não descartaria ela. Falando em vilão, o Rei Louis, no filme, eu achei ele extremamente amedrontador. Não tão quanto o tigre, mas ele também causava um impacto. Ele tinha aquela, ele teve aquela perseguição com o Mowgli, teve toda aquela cena de destruição. Eu achei assim, olha, e deram aquela, aquele tom gigantesco pro personagem. Eu acho que realmente representou o papel social dele naquela sociedade marcada. Então eu achei esse personagem também muito bacana. Assim, não sabemos realmente o que aconteceu com ele, mas é um personagem que poderia ser aproveitado no próximo filme.
Você viu dublado, né, cara?
Vi dublado, o horário que eu fui não tinha como. É, não tinha sessão legendada. Foi um... Mas mesmo assim, valeu a pena.
O Alan chegou a ver legendado ou dublado?
Eu vi legendado. Mas pelo trailer dublado, cara, não deu só.
Não
senti vontade de ver. Que nem eu sinto vontade de ver animações, por exemplo. Claro, Pixar, que é um exemplo em, em dublagem. Você decora as falas vendo uma vez, tá ligado?
Eu também senti essa mesma sensação quando eu assisti o trailer. E eu optei pelo dublado realmente só porque não tinha sessão no horário que eu podia assistir hoje. Mas até que eu não me decepcionei. E na hora que cantou o Somente o Necessário, assim, foi fantástico, foi nostálgico.
Foi maneiro aquela dublagem das músicas?
A dublagem das músicas foi legal. A dublagem em si foi interessante. Eu não sei o que aconteceu, porque... Quando eu vi o trailer dublado, eu também falei assim, não, mas que merda é essa? Mas hoje, quando eu assisti, eu gostei. Eu acho que foi como eu te disse. Eu acho que a imersão... a imersão que você tem com o filme é tão grande, chega um momento que você esquece que você tá vendo, assistindo dublado e até mesmo 3D. Você só não esquece do 3D porque ele foi muito, muito bem trabalhado. Então, a todo momento você se espanta com a beleza de como o 3D foi utilizado no filme.
Essa cena do Rei Luíli, cara, o 3D é muito falei, maneiro, cara. Também.
A perseguição dos dois.
E a voz dele, cara, o Bill Murray, né? Bill Murray é o...
O Christopher Walken.
A música, ele canta muito... É meio estranho, porque você nunca imagina ele cantando daquele jeito, né?
A Disney deu uma... Ela modificou um pouco a música, não é? Deu um... Assim, sim, manteve-se a letra, mas modificou lá o ritmo.
Eu que você viu o legendado e dublado?
Não, só vi legendado, ou dublado.
Então, eu, no caso, eu nunca assisti o original legendado. Então, não, pelo que eu percebi de recordações da batida, porque eles vão mudando de... No trailer dá pra ver isso bem também. Vai mudando de instrumental, fica só que ele subiu, de repente. Então eu tiver que adaptar, né? Inevitável adaptar, mas.
O original tem meio jazz, né?
É, que as animações da Disney da época eram assim também. É. Que era música da época.
Mas enfim, mesmo que tenha apenas duas músicas, enquanto a animação de 1967 ela é bem musical.
Teve três músicas, né? Teve a música da. Da K também, né?
Não, você fala animação ou filme?
É, eu digo o novo filme, né? A adaptação da Disney agora.
A adaptação acaba só tendo duas, não?
É somente necessário a música do Rei Luíli e da K, da Cobra K.
A da Cobra K foi tão assim que eu nem...
ela canta.
Eu sei, quando eu assisti dublado, eu não vi de forma... Pode ser a diferença seja essa, né? Eu não vi exatamente como se fosse cantando, não. Ela só sussurrando mesmo.
Eu acho o ponto fraco do filme mesmo, acho que só foi... O final, eu não sei, cara. Aquela cena, a briga final, saca? Do Mowgli com o Shere Khan. Deu tudo muito certo, entende?
Nem tudo deu certo, porque ficou aquela questão lá. Que primeiro os animais atacaram o tigre. E até se ficou naquela coisa, o Balu morreu ou não morreu. E o Mowgli teve que utilizar realmente as armas dele, como o Bagheera fala, ele precisa lutar como homem. Aí ele acaba utilizando a inteligência dele. Então, mesmo aquele momento ali dele tá escalando a árvore, ele chega a ser arranhado no peito pelo vilão. E comparando, pensando nesse final, o que, que vocês acharam dessa questão? Que enquanto o filme, você não tem aquela volta para a aldeia, né? Ele permanece ali na selva, ele acaba sendo referenciado tão quanto os elefantes, que no filme acaba que eles são endeusados. Um aspecto que eu achei muito interessante.
Eu achei muito maneiro também os elefantes.
Na animação você tem ele a volta pra casa e apenas o Balu e o Bagheera voltando pra selva. Uhum. O que vocês acharam dessa mudança?
Quando mostra o Mowgli naquele fogo e tal, que ele vai ver o que eram os outros humanos, no filme de agora, que mostra ele com fogo, vendo tal, os humanos, parece que você sentiu que eles... sabia o lugar dele, que era.
Os humanos são bem vilanizados.
Exato.
A antiga eu achei bem estranho, cara, ele encontrar a garota e ficar meio apaixonado.
Eu também gosto muito mais desse final que deram ao filme. Eu não sei se a intenção foi já pensando numa continuação, que vai ser na selva, mas de qualquer forma, eu acho que foi mais plausível com a história mesmo. E um aspecto interessante que vocês falaram foi... realmente no filme, tirando o Mowgli, dá-se um aspecto vilanesco mesmo aos humanos.
Uhum.
Tanto que o próprio vilão da história quer colocar o Mowgli tão perigoso quanto os humanos.
Ele vê como o exemplo de humanos que ele tem de quando tinha aquela cicatriz, né? Seria...
Uhum, que foi o pai do Mowgli que causou.
Isso. Então ele vê aquilo como nossos humanos todos são... são vilões, é isso que acaba passando.
Ele tem um pouco de razão, né?
É verdade.
Na animação antiga, ele conta muito do background do Mowgli, né? Que ele tinha. Ele era de uma vila, né? Nesse filme não fala quase nada, né? A gente não sabe de onde realmente o Mowgli veio.
Começa ele já sendo levado pra floresta. E...
Yeah.
Poxa, vendo por esse ponto, se ficou. Sem fazer referência à música, isso ficou necessário mesmo, fazer isso. De mostrar... Tem coisas no filme que você vai assistindo já subentendendo o que aconteceu e o que pode acontecer. Você vai pra ver como eles contaram a história, não pra você saber mesmo o desfecho, entendeu? Uhum. E não que você queira conhecer o background dele.
Eu acho que não tem necessidade disso, de focar nessa questão, não. Acho que assim, o que foi falado lá, que o pai dele, a relação que o pai dele lá na caverna, tinha um fogo, e o Mowgli acabou, o pai morreu e o Mowgli acabou, ficou lá e cresceu na selva. Ali mostra que ele já... Eu não concordo muito com essa ideia dele do retorno para a aldeia. Eu acho que se pensando assim, ele não ia se adaptar bem a nenhum tipo de sociedade.
É, com certeza.
Mas por ele ter a educação do, digamos, outro lado da história, de saber o que é, o que são os animais, e de como é a postura dos animais em relação aos humanos, que é uma coisa que dá pra gente trazer pra hoje, por exemplo. É estranho mesmo imaginar ele vivendo numa sociedade, uma aldeiazinha, e ver caça e ver tudo aquilo, e ele falar, poxa, isso é uma baita história, não fala?
A Disney fez, né, uma sequência do filme lá em 2003, né? Onde conta a história do Mowgli na vila, né?
Eu fiz, sim. É Mowgli 2, mas eu não assisti. Confesso que eu sou, assim, bastante preconceituoso com essas sequências que vão direto também pra home video.
Pelo que eu lembro também, que eu não vejo há... O quê? Tem em 2003, né? Não vejo tem pelo menos 10 anos. E falando no geral também, porque eu acabei não pegando essa parte da discussão, da dublagem e das vozes em inglês. Foi uma ótima escolha de atores. Pro Bagheera.
O Bagheera é quem mesmo?
Então, dele.
É aquele Ben
Kingsley. Que fez o Mandarim.
É,
Ben Kingsley, isso mesmo, fez o Mandarim.
Bem, eu achei assim, um personagem bacana. Ele acaba sendo assim. É o que narra praticamente todo o filme. E mostra ali que. Mesmo ele não estando presente naquele momento que ele está com a família dele, com os lobos, ele está sempre observando. Aí no momento que realmente eles precisam achar uma solução para o Mowgli, ele fala assim, opa, já que eu trouxe o problema, eu também posso levar ele. Aí ele defende, ele luta, Mas eu acho que ali no caso do Bagheera, ele é um personagem que acompanha o Molly, que orienta. É tipo aquela, a voz da consciência, tipo o Grilo pro Pinóquio, o Mushu pra Mulan. Diferente da relação do Baloo e do Mowgli. E essa diferença você se tem tanto na animação quanto agora no Live Aid. O que vocês acharam dessa relação Mowgli e Baloo?
Pô, eu achei muito maneiro, cara. A forma que o Baloo incentiva ele a usar os poderes humanos pra ajudar ele, né?
Enquanto na animação se desenvolveu muito mais as cenas Baloo e Mowgli, a amizade em si, desenvolveu também uma relação pai-filho. Tanto que em determinado momento do filme, o Mowgli fala com o Baloo assim, papai urso. Só que no filme, nessa animação, no filme agora, a relação realmente é uma relação de amizade. Eles separaram bem isso. Você não vê ali uma relação de pai-filho.
Eles separaram como se fosse um tio legal, sabe?
Exato, um tio legal.
Você tem como uma noção de alguém que você fala, poxa, você é foda, mas não é aquela coisa de pai nem de grilo falante do Pinóquio.
Eu acredito que essa diferença que se deu da animação pro Live Age foi exatamente porque na animação desenvolveram mais aquela questão da família com os lobos. E o Baloo acabou sendo apenas o tio legal mesmo. E que assim, foi totalmente plausível, caiu como uma luva essa diferenciação.
A primeira meia hora do novo filme não existe na animação, né? A animação já começa lá pra frente,
já começa, né? Praticamente saindo da selva, na tentativa de sair da selva. Enquanto o filme
sem mostrar os motivos,
bem,
né?
Essa relação, sem mostrar. Só fala que o grande tigre voltou e eles precisam levar embora o filho.
Foi uma boa adaptação por esse lado. Não tem ideia de como que é na obra original. Mas, claro, eles devem ter feito por esse lado de mostrar como todo livro, como toda adaptação de um livro, devem ter cortado muita coisa.
Uhum.
Por mostrar exatamente o que é essencial. Mesmo se no livro falasse sobre o passado do Mowgli, tivesse um grande prólogo falando sobre como o Mowgli foi a família do Mowgli de humanos, eles iam cortar do filme porque é uma coisa que interessa pra gente, né?
Uhum.
A gente quer ver Mowgli e Baloo, na real. Ou não, né?
Eu acho que também reflete um pouco do que a Disney vem trabalhando. Por exemplo, em Frozen você tem lá o beijo de amor verdadeiro, que é das irmãs. No próprio Malévola, que eles tentam ali colocar uma relação mãe e filha, né? Que pra mim não colou muito bem, acabou parecendo mais outro tipo de relação. Mas mesmo assim, tenta uma relação familiar. E novamente nesse filme, por mais que o Mowgli é diferente dos lobos ali, você tem bem claro essa relação família. Inclusive a cena de despedida do Mowgli da mãe, assim, eu achei muito delicada e ficou muito bacana.
Quando ele entende que aconteceu, na verdade quando mostra o pai, qual é o nome do pai lobo? Vocês lembram?
Não lembro, cara.
Enfim, quando mostra a cena do ataque e tal, e você consegue sentir a dor pela família, porque você já tá inserido no universo como se você fosse, entre aspas, o Mowgli sentisse o que ele sentiria. E aí depois você vê que ele entende aquilo e fala, poxa, não, você matou meu pai animal, entendeu? É outra sacada que você consegue sentir, que nem foi citado aqui também, a imersão com o universo.
E o Shere Khan, o personagem dele, ele é muito... Realmente existe um problema, sacou? E a voz dele, que foi dublada pelo Idris Elba, cara, eu achei muito maneiro. Talvez seja... Acho que a melhor atuação, assim, de voz foi dele.
É, porque eles acabaram encaixando o perfil do Bill Murray no Baloo.
É.
Que foi ótimo.
Sim.
O do Rei Louie foi mais pra você conhecer em uma questão de cultura geral.
Uhum.
Pra você conhecer... Christopher Walken cantando, é uma coisa diferente, né? foi muito bom. Foi muito boa a escolha de dublagem, meu Deus.
Em português, dessa vez, a Disney não colocou nenhum celebridade, né? Só foram atores, né?
Tem vários globais. Acho que o Marcos Palmeira.
Isso.
Mas são todos atores, né?
É, todos atores. Tentaram fazer essa, esse lado de trazer que nem eles fizeram lá. Ó, vamos trazer atores conhecidos pra dublar o filme. É, no caso, eu não vi, claro. Tem a voz da razão aqui que viu o filme dublado, pra discordar ou concordar. Mas, bom, eu não sei também o que seria melhor, se fosse um Guilherme Briggs da vida dublando alguém, não tenho ideia de como encaixar isso. É, mas vozes conhecidas de dublagem ou atores? O que você achou melhor, cara?
É o seguinte, assim, eu até falei com certo desdém do Marcos Palmeira, mas não ficou de todo mal. A única dublagem Disney que realmente eu não suporto, que o personagem perde todas as características, é a do Luciano Huck.
Sim. Eu acho que... Chamar aquilo de dublagem é elogiar bastante, né?
Já é elogiar, né? Acho que a Disney, de uma certa forma, ela sempre teve um cuidado com a dublagem. Por mais que não seja que eu gosto de presenciar no cinema, né? Tirando as animações, mas eu ainda consigo ver que uma dublagem da Disney, de um filme Disney, ela é muito mais cuidadosa, mais bem trabalhada que uma dublagem de um outro estúdio.
É, com certeza.
Então, assim, quando eles pensam nessa escolha do ator, eu acho que eles fazem realmente um trabalho lá. Por mais que seja um global da vida, ele ainda tem que se dedicar a fazer algo, tirando o Luciano Huck. Esse realmente não conseguiu fazer bem feito. Então, como eu disse, chegou um determinado... Eu fui cheio de ressalvas para assistir, porque não tinha no cinema que eu fui, não tinha o legendado. E a sessão legendada do outro cinema não ia ter como assistir e participar do podcast. Então fui cheio de ressalvas, mas chegou um determinado filme que a minha diegese era tão grande que eu esqueci que o filme estava sendo dublado. Então achei ponto positivo para dublar. E sobre os personagens que não tiveram no filme? Não tiveram os urubus, né? E os elefantes, eles não falaram no filme. Eu gostei, torno a frisar, que eu gostei muito desse aspecto de colocar os elefantes como deuses criadores da selva. Achei essa sacada genial. Eu não sei se tem alguma referência com aquela... Tem uma representação de um deus da Índia que é um elefante, não é? Eu não sei, eu posso estar enganado.
É, exatamente. É Shiva, se eu não me engano. E de elefante, exatamente.
De elefante.
Pode ser uma ótima referência, por ser de cultura hindu, né?
Exatamente, eu senti essa referência no filme, eu achei que ficou muito, muito bom. Mas os elefantes em momento nenhum falam, não sei porquê. Talvez por esse aspecto de tentar evitar esse contato com os outros animais, não
por,
sei.
Talvez também por mostrar que eles estão num patamar acima, que é inatingível, então não falar é uma coisa, né?
Mas de qualquer forma, os elefantes não falam, mas a participação deles no filme ficou muito, muito bom. Sim. Por outros, nós não temos os urubus.
Eu acho que deixaram realmente os urubus pra uma sequência, né, cara?
É, e os urubus na animação, eles fazem referência aos Beatles, não é isso?
Isso, isso eu lembro de ter lido uma vez também. Tinha uma época, quando estavam fazendo as animações pro filme, eles até desenharam com os, entre aspas, cabelinho da época dos Beatles, só que eles recusaram dublar. Acho que o John Lennon foi o único que recusou a dublar isso. Então a animação tava pronta. Eles depois substituíram para aquele estilo inglês mesmo. O perfil deles estava lá, né? A característica do quarteto estava lá. Só eles substituíram para não. Porque o John Lennon não aceitou fazer. Mas era com base nisso, realmente. Isso é legal ver, por exemplo, agora com uma base de uma banda de agora, sei lá, se ia ficar menos cabível do que fazer com Beatles, mas uma boa referência.
E tinha, na própria animação, tinha um personagem que era um rinoceronte, que ele foi excluído. Ele era um personagem cômico, tipo um estilo Magu, um Mr. Magoo também, né, que era um rinoceronte meio cego. E aparece no filme um rinoceronte naquele momento da pedra. É, será que é uma referência a esse personagem que foi cortado da animação?
Muito legal os elefantes não falarem, porque os elefantes do desenho
É um poder militar, né, que eles representam.
É, essa ideia de deles serem deuses é tão melhor, saca?
Na hora que o Bagheera falou e ele fez a referência, eu falei assim, nossa, que bacana. E eu não esperava que os elefantes fossem voltar. Não, mas eles têm uma participação, assim, importante num filme num outro momento. Porque eu acho que é onde o Baloo e o Bagheera conseguem perceber a importância
do
Mowgli para aquele, para a selva. Não apenas do Mowgli, mas do seu conhecimento, do que ele poderia propor. Acho aquela cena lá do resgate do bebê elefante ficou muito, muito boa.
Logo quando os elefantes aparecem no final, no cinema, teve uma garota que tava do lado da gente, tipo, chorava de soluçar, sabe?
Nossa. Nessa cena?
É.
Eu achei a cena da mãe, eu achei mais emocionante, mais tocante, a despedida da mãe.
Da despedida, né? Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cop.
É, e o que você achava do garoto, cara?
O Neil Settis. Tinha algumas horas que você conseguia perceber que, mesmo ele sendo um bom ator,
uhum,
dava pra perceber que ele tava falando com um nada. Você percebia que ele tava atuando com um nada que seria inserido digitalmente depois lá.
A atuação dele é bem convincente. Eu realmente tenho esses momentos aí. Eu acho que aquele momento, um pouco antes do... Os dois momentos que eu percebi isso foi no momento que ele colhe a fruta e vem um outro animalzinho lá tentar enganar ele. E na hora do macaco lá, que ele fica interagindo com o macaco em cima da árvore.
E hoje em dia, cara, muito ator fodão aí não consegue, né, atuar com fundo verde. E o garotinho, não sei por ser criança, consegue imaginar melhor. Eu acho que ele foi muito bem, cara. Pra uma criança, sabe, que tá começando.
Eu achei também a atuação dele muito boa. E ele é parecido com o personagem do desenho. Isso eu gostei muito dessa semelhança. Falei assim, olha, bacana, a escolha foi sensata para o filme. Eu acho assim que essa questão dos personagens digitais, por mais que, né, nós tenhamos o início lá, começou na década de 80, inclusive o artigo dessa semana fala sobre os personagens digitais, eu acho que ainda é muito novo a possibilidade dessa interação e atuação dos personagens digitais. É, até mesmo para um ator, de que forma ele deve se portar num cenário, como é o caso desse filme, que ele é todo construído com CGI. Então, assim, deve ter uma dificuldade. Hollywood está trabalhando com isso, cada vez mais aprimorando isso. E a atuação da criança foi muito, muito boa.
Uhum. Eu acho que essa nova geração dele, assim, vai conseguir se comportar muito melhor, né, cara, com esse fundo verde, com o personagem digital.
É, eu acho que talvez eles estejam mais familiarizados com isso, então fica mais fácil essa atuação. E no caso dele, imagina, ele já vai crescer sabendo, opa, é o primeiro filme dele, não é? Ele é o único humano no filme.
Uhum.
Sim, sim.
E eu acredito que seja a primeira atuação dele. Imagina, meu primeiro filme, eu atuei sozinho. Olha que foda.
Ou sozinho ou ao lado de absurdamente fodas estrelas de Hollywood, né? Pode ir pra esse lado da dublagem, né?
Exato, tem isso, Hollywood tem esse lado também. Ele atuou sozinho, mas por outro lado, só com grandes estrelas no
dublagem. Eu lembro muito daquela... Não sei se vocês viram o making-off do Hobbit. O Ian McKellen, tipo, chorando, cara. Ele não conseguia atuar, saca? Realmente é bem difícil, né, cara? Atuar com nada, né?
Eu acho que os atores, eles passam pela mesma dificuldade que os atores do cinema mudo, na transição de cinema mudo para cinema sonoro, passaram.
É, verdade.
E teve muito ator que não conseguiu passar por essa transição. Eu acredito que nesse momento da utilização dos personagens digitais, Deve ter ator que enfrenta uma dificuldade tremenda por causa disso.
É verdade.
Ao mesmo tempo, dá pra pensar num outro filme que foi... Faz grande parte, vai. É, em um universo de Avatar, que foi todo com captura de movimento. Você imagina que mesmo com captura de movimento, não é um ator, né?
Uhum.
É um cara supondo que é outra pessoa com outro tipo de porte. E aí você imagina num universo que não existe. É tipo um estúdio com umas bolinhas brancas na testa e no corpo. É bom pra evolução dessa, digamos, nova fase.
Uhum.
É, só que deve ser muito complicado pra quem tá na fase de transição, realmente.
É, com certeza.
Mas você tem que já ter um tempinho isso pra se adaptar, né?
É, mas você falou um aspecto interessante. Enquanto o Avatar se passa todo no universo ficcional, Mowgli não. É aí que eu acho que o filme se destaca novamente. O Regresso, o urso lá do Regresso,
uhum,
do filme que ganhou o Oscar esse ano, ele foi uma construção digital, utilizando CGI.
Uhum.
Mas as cenas foram filmadas na selva mesmo. Enquanto no Mowgli, não. Tudo ali foi feito
com CGI. É um garoto com um mar azul em volta.
Exatamente. Então eu acho que o filme, novamente, ele se destaca por trabalhar esse efeito digital, não uma coisa fictícia, imaginária, da mente de alguém específico, mas sim uma selva mesmo, uma constituição lá, aquilo seria o quê? Século XVIII?
Eu não sei, ele não é muito datado,
né? Eu não consigo. Exatamente, mas de qualquer forma, aquele espaço ali que o filme retrata, eu acho que ficou muito, muito bom.
Sim.
Muito convincente.
Então. Eu trabalho com 3D, né? E atualmente eu tô trabalhando num urso em 3D. E, cara, a dificuldade de fazer pelo em animal é muito difícil, sabe? E o filme tem centenas de animais com pelo. Eu não consigo imaginar a dificuldade que eles tiveram pra fazer aquilo.
Quando eu vi o making of de Monstros S.A., que mostrava o Sully, o processo de criação do Sully, eu falei, caraca, isso já tem um bom tempo. Imagino que com a voz da tecnologia tenha ficado menos complicado de fazer. Mas, em compensação, por aumentar a qualidade do tamanho da tela, de fazer 3D,
uhum,
é um trampo a mais aí.
Além disso, além do próprio pelo do personagem, a água também é um quesito muito, muito difícil de trabalhar na construção, sim, digital, numa animação. E nós temos ali o pelo do Baloo molhado. Imagina isso. Imagina o grau de dificuldade que teve isso.
A água no Mowgli e com ele no animal e o ambiente todo. Porque é diferente você, que nem você falou aí agora, é diferente você criar... você ter um universo de um filme, que nem o Regresso, e inserir personagens digitais, e você ter um personagem digital, um personagem real, e criar um cenário e um universo digital, que nem no caso de Avatar, que criou um universo. Mas Mowgli foi o grande diferencial por ter mesclado os dois lados da história.
Eu acho que ele vai virar um grande divisor de águas, cara, em relação à construção do cenário digital, cara. Assim como o Avatar foi, sabe?
É, eu acho que realmente ele vai ser lembrado aí sempre nesse processo, porque realmente é convincente. E mais do que isso, eu acho que é importante frisar, para quem até mesmo pretende assistir, tá escutando ou não, o filme trabalha muito bem a tecnologia 3D. Nós sabemos, sim, que o 3D surgiu aí mais no intuito financeiro de agregar mais renda aos filmes, deixar o ingresso mais caro. Uhum. E são poucos os filmes que trabalham 3D de uma forma de trazer algo para o espectador. Eu acho que Mowgli é um dos poucos filmes que consegue sair muito bem nesse quesito. O 3D dele parece que foi realmente pensado para trazer algo para o espectador, para imergir o espectador naquela narrativa.
É, realmente, eu normalmente odeio ver filme 3D. E esse eu assisti em 3D e eu gostei muito também, cara. Raramente eu gosto, sabe? E achei bem maneiro do Mowgli.
Eu tenho a impressão que tem muito filme hoje. Vou citar como exemplo um que eu senti que eu não tava vendo filme 3D, que foi que não foi que nem Mogli, que eu senti momentos que eu falei, caraca, isso aqui tem 3D, tá na minha cara. É, Batman vs Superman, eu assisti.
É, esse também 3D, me veio à mente. Mas
parece que eles passaram um filtro 3D em cima de um filme em 2D. É uma coisa simples, que nem você tá vendo um filme, é, um DVD, e apertar um botão e ser aquela tela vermelha e azul, sabe? Eles clicaram no botão e ficou 3D. Porque no filme não foi captado em 3D pra deixar desse jeito magnífico de Mogli.
Normalmente esses filmes, eles convertem depois, né?
Gente, o 3D é mais do que isso, né? Por favor, aproveite ele tão bem quanto o diretor é o John Favreau, né?
John Favreau.
Aproveite, né? Aproveite o 3D tão bem como esse diretor soube aproveitar. Eu acho que Hollywood falta pensar bem, porque eu acho que assim, não vai mudar. Vamos continuar com o preço dos ingressos caros da forma que tá. Mas se pelo menos tiver filmes que você sai do cinema, opa, paguei, mas paguei satisfeito, porque o filme realmente é muito bom.
E o John Favreau agora, cara, depois que ele fez esse filme, ele pode dirigir o que ele quiser, né, cara? Eu acho até que ele tem grande chance de dirigir um filme do Star Wars, hein, em breve.
Poxa, por carregar esse peso 3D é uma boa, hein?
É, a direção dele, eu acho, a forma como ele pensou no filme ficou muito bacana. E principalmente, ele manteve a questão principal da animação, que era lá você enfrentar os medos, não apenas o Mogli, mas os personagens em si. Você tem isso bem presente, eu acho que até de uma forma ainda mais nítida nesse filme. Acho que ficou bacana. Além da própria igualdade, tem um momento na animação que o Bagheera fala assim com o Balu: cada qual com seu igual. Aí a mãe, uma mãe elefante, fala assim da questão que nós somos todos iguais. E o filme ficou claro essa questão da igualdade. Os lobos, só naquele momento, não, assim, claro, alguns lobos, não foi necessariamente a mãe e o pai do Mogli, que quiseram que ele fosse para a selva, até porque foi uma escolha dele, de não colocar a família dele em perigo, que ele queria, ele foi para a selva voltar lá para a aldeia. Então acho que quando ele fez essa adaptação, ele pensou em cada um desses elementos que se destacaram na animação, aplicou esse filme e fez as modificações para deixar o filme tão bom como quando a gente conferiu no cinema. Bem, eu acho que a última separação, a última coisa que eu listei aqui, comparando a animação, é: enquanto a animação ela é musical e trabalha muita comicidade, o filme não, ele tem um aspecto mais sério, ele demonstra o perigo ali iminente dos personagens. E eu acho que essa diferença assim ficou muito boa. Eu acho que ele trabalhando como eu disse anteriormente, ele pegou como o mais importante e manteve, mas as outras alterações, as transformações que ele fez, ficou bastante plausível para a narrativa. É um ponto aí para o diretor novamente.
Você vai querer assistir o filme, você conhecendo ou não a história original, você querendo conhecer ou não a história original, porque, né, teve oportunidade, foram 40 anos, 50 anos aí, você vai gostar do filme, independente de você conhecer ou não. E visualmente incrível, e como foi martelado aqui algumas vezes, é imersivo e fantástico.
E eu espero realmente que a sequência seja tão boa quanto essa.
Esperamos todos por uma sequência.
Pra não virar mais uma trilogia aqui. Que não precisava de uma trilogia, né?
Tem tantos personagens adicionais, como ele colocou, o Peter Jackson colocou, né? Que não fazem. Não eram tão importantes pra narrativa. Mas enfim, eu acho que o John soube caminhar aí. Esperamos para a continuação um trabalho ainda melhor que esse Mogli, o Menino Lobo. Honey, just for me. When you look under the rocks and plants and take.
try a few. Try one.